E aí, agora, Kelly, a gente tem mais uma tragédia para relatar, mas ela é absolutamente importante ser falada, né, num veículo como a gente, até porque já tem também matéria em GZH. Por favor, Kelly.
Esse caso fala muito sobre algo que tu, Potter, bate a tecla, que é a impunidade no Brasil. O caso desse menino que morreu é uma luta desde que ele tinha 12 anos de idade. Ele saiu, foi para o parque, para um parque de diversões, estava indo com a família para um parque de diversões. Uma briga estúpida de trânsito, uma pessoa sacou uma arma, tirou a arma do carro e deu um tiro que atingiu, aliás, deu vários tiros, e um dos tiros atingiu um menino de 12 anos que só queria ir no parque de diversões. A bala atingiu uma região do corpo desse menino e fez ele ficar tetraplégico. Se alojou na coluna, na altura do pescoço, e o Maurício ficou tetraplégico. Isso não foi agora. Ele viveu até agora. Por 11 anos, ele sofreu com as dores, a família tendo que lidar com uma pessoa com todas as dificuldades, e a mãe vai poder contar isso para a gente. E o Maurício morreu. Agora eu quero perguntar para a mãe dele o que aconteceu com quem deu esse tiro. Esse tiro que fez o Maurício lá atrás, uma criança de 12 anos, que estava indo no parque, ter a sua vida toda atingida, e não só a criança, como a senhora, a irmã do Maurício. O que aconteceu, dona Clair Maria Maciel, com quem deu o tiro? Seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, bom dia.
Bom dia a todos vocês, e agradeço pelo carinho em permitir dar voz a essa situação, né, que a gente vive já há 11 anos, e, infelizmente, agora, no dia 17, o Maurício faleceu devido a esse tiro, né? Você tem bem escrito ali no laudo médico que a paraplegia dele acabou ajudando na morte dele também, né?
Claro, claro.
E de lá para cá a gente vem vivido, enquanto ele estava vivo com nós, né? A gente se mantinha tranquilo pelo fato de ele estar ali com a gente. Só que agora a gente quer justiça pela pessoa que fez isso com ele. Né, uma simples discussão, acabou ele se parando na Avenida Setória, tirou num carro com quatro pessoas dentro, sendo uma que tinha 6 anos na época. E ele foi condenado, né, pegou 28 anos e 22 anos e 8 meses.
Ele ficou foragido antes, né? Ele fugiu da polícia durante 3 anos.
Ele ficou 3 anos foragido. Depois foi preso em 2014, só que ele pegou uma condenação que nos deixou bem otimista, achando que realmente a justiça funciona. Só que um mês depois foram lá e baixaram a pena dele para 11 anos e 2 meses.
E ele tá preso hoje? Onde é que ele tá hoje?
Ele tá solto. Ele, na verdade, começou a Ele começou a sair em saídinhas para visita em 2019. Tá? E agora, pelo que eu sei, ele tá com tornozeleira eletrônica, tá? Na verdade, a sentença dele foi a sentença do meu filho. No momento que o juiz, o desembargador ali, se não me engano, Luiz Melo, o nome dele, baixou a sentença dele, ele já sentenciou o meu filho à morte, porque meu filho durou praticamente 11 anos também.
Tem uma palavra na... Desculpa, dona Cleide.
Pode falar.
Tem uma palavra, eu imagino que isso sempre seja um caso horroroso para a senhora viver, né? Mas a gente tá conversando com a senhora sobre isso para alertar o quão é frágil isso no Brasil, né? Tem uma palavra da promotora Lúcia Helena Calegari, que ela atuou no processo, neste processo, junto com o promotor Eugênio Paes Amorim. Aspas para ela, que é: eu entendo que as pessoas não cumprem o que têm que cumprir. A redução da pena traz uma sensação de impunidade para as famílias e uma insegurança total. E aí, para completar a informação, o Eduardo Matos fez a matéria sobre, né, a morte. O Ministério Público tenta, por meio de recursos no STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, aumentar a pena do réu. Ainda não há prazo para julgamento do pedido procurado. O advogado de Odair da Silveira, que é um homem que fez os disparos, né? O nome do advogado é Augusto Vieira Strondal, disse que só se manifesta nos autos. Eu não sei qual tipo de sensação que a senhora pode passar, além de qualquer sensação linkada à tristeza. É difícil até para a gente perguntar.
É a pior sensação do mundo, é saber que meu filho está enterrado, hoje é a missa do sétimo dia dele, e saber que essa pessoa está solta, e a gente, com certeza, com certeza absoluta, diz que a justiça não vai funcionar. Eu tenho certeza que não vai, eles não vão conseguir aumentar a pena dele, ou nem fazer com que ele cumpra esses 22 anos, porque já foi determinado que ele iria cumprir só 11 anos. Ele está na rua, feliz da vida, constituiu família, ele tem filho, tem, né? Isso aí vai ficar como está, porque no Brasil não tem justiça. Infelizmente não tem. E isso, essa é a minha revolta, de saber que meu filho está enterrado e essa pessoa está solta, e amanhã depois ele pode cometer com outras pessoas também, e vai ficar por isso mesmo, porque não funciona. A justiça prende, tá? A polícia prende, a justiça lá, os promotores fazem o papel deles. No caso, os jurados só vão lá por estar lá, porque ninguém respeitou nem isso. Os 7 jurados foram unânimes quando, para colocar ele na cadeia em 22 anos. Mas, infelizmente, foi lá uma pessoa, eu acho que sem noção, não deve ter filho, foi lá e caneteou e simplesmente, ó, 11 anos e pronto, está na rua.
Deixa eu perguntar para a senhora, aproveitando que a senhora está aqui, porque eu tive a oportunidade de algumas vezes acompanhar o Instagram do Maurício, porque era uma campanha permanente que vocês faziam. Eu queria que a senhora contasse, sim, quem era o Maurício, para que a nossa audiência também perceba o tamanho da dor que é uma mãe perder um filho. Primeiro, um tiro que faz com que o menino fique tetraplégico, 11, 12 anos, um sonho.
Bom. 11 anos, ia fazer 11 agora, dia 2 de julho.
Nossa senhora. Quem era o Maurício?
O Maurício era uma criança doce. Dificilmente tu via ele com uma tristeza no olhar. A gente dava tudo que podia para ele. Se eu não podia dar, eu nunca tive vergonha de pedir para as pessoas, mesmo levando muitos não na cara. Sempre corria atrás para dar o bom e melhor para ele. Tá, porque depois do acidente dele, eu não pude mais trabalhar. O pai dele é autônomo, trabalha de afiação de faca na rua. Então, a gente não poderia dar tudo que ele precisava, né? E era um guri muito doce, educado, com poucas palavras. Um gremista fanático, que no dia de jogo ninguém entrava no quarto dele. Eu vou dizer para ti, Maurício, era uma criança, era um anjo para mim, ele era um anjo. E vai ser sempre meu anjo. E eu vou lutar sempre por isso. A única coisa que eu podia pedir logo é a justiça, que prendesse essa pessoa de novo, que voltasse atrás e permanecesse os 22 anos e 8 meses. Isso poderia me dar um pouco de alívio, pelo menos, da dor que a gente está sentindo, porque a gente não tem mais vida desde o falecimento do Maurício. E não sei quanto tempo vai durar, não sei se a gente vai conseguir se reerguer, porque está muito difícil. Ele foi uma criança que ele conquistou todo mundo, muita gente, pelo olhar dele. Ele tinha um olhar muito cativante, sabe? Tá muito difícil para nós.
Dona Clair, a nossa profissão de jornalismo é coletar histórias, né? A gente coleta histórias todos os dias. Histórias que a gente coleta ou que os nossos colegas coletam, né? A gente lida muito com isso também, essa história, essa parte, né? Eu não vou chamar de parte final, mas esse novo capítulo dessa tragédia que envolveu o Maurício, né, que foi a morte dele, foi trazida para a gente através do Eduardo Matos. Né? Então, ele colecionou, sim, essa história, e essa história se espalha pelo mundo. E especificamente nessa semana, aqui do Timeline, eu e a Kelly Matos, a gente teve, e junto com a nossa produção, Vitor Neto, Yuri Falcão e o Jacques Machado, a gente beirou o absurdo de como histórias completamente diferentes chegam sempre na mesma chaga brasileira. O Brasil é um país injusto. Ele é injusto.
O Brasil é um país de impunidade.
As pessoas não pagam pelos crimes que cometem. E como o Brasil mostra isso para todos os brasileiros, os crimes, o outro lado da lei não é só afastar da sociedade quem comete um ato como esse, deixa uma criança tetraplégica. A penalidade dessa pessoa também é para mostrar para outras pessoas que, se cometerem a mesma coisa, vão ficar 2 décadas presas. É para isso que serve a penalidade, para 2 coisas. Afastar quem cometeu e dizer para a sociedade que, olha só, se você cometer, você vai ficar 2 décadas preso. Você não vai ter convívio com ninguém, não vai ter emprego, né? Você vai ficar lá. E é impressionante como a semana inteira a gente fala de uma pauta, que uma é completamente diferente da outra, e a gente chega, Kelly, sempre na mesma encruzilhada. Dona Clair, a gente não sabe o que falar para a senhora. A gente agradece, claro, que a senhora veio aqui, né? A gente sabe que vocês são uma família de, né, lutadora, a senhora não pôde mais trabalhar. Tiveram dificuldade de comprar uma cama especial para o Maurício viver, né? Porque ele ficou tetraplégico.
Uma cadeira de roda também.
Uma cadeira
e os jogadores do Grêmio ajudaram.
Quem deu, na verdade, uma cadeira para ele foi a Kelly. A Kelly Matos, que doou uma cadeira de roda para ele. Os jogadores do Grêmio, na verdade, só nos auxiliaram. Foi na época que a gente morava na Nazaré ainda, que levaram camisetas e luva para eles e bandeira para eles. Deixa eu te falar mais uma coisa. Na verdade, esse Brasil de impunidade que a gente fala, quem foi condenada a viver por, há 11 anos preso fui eu e meu filho e meu marido. Porque o cidadão do bem, 2019, já estava voando, estava solto. É isso que eu me refiro. Hoje em dia, quem paga as penitências é a família que é destruída e não a pessoa que fez. Infelizmente, esse é o Brasil.
Dona Claire, tem milhares e milhares de pessoas mandando... não é exagero, né? Não é exagero. Nosso WhatsApp está bem movimentado aqui, também chegam para a gente e nas redes sociais. Eu não sei se a senhora vai conseguir sentir o carinho que as pessoas estão mandando para a senhora agora.
Agradeço a todo mundo.
Porque é inacreditável. Nossa. É inacreditável. Uma briga de trânsito, alguém sacou uma arma, despejou tiros em cima de um carro que tinha crianças. Uma das crianças ficou tetraplégica. E essa criança, depois de anos tetraplégica, o Maurício, morreu. E a dona Clair Maria Maciel agora está contando essa história do filho dela e de que o Maurício morreu e a pessoa que cometeu o crime está solta.
Tá. E vai continuar. Não tem a menor dúvida disso, porque a justiça não funciona, que nem eu já te falei.
Muitas pessoas dizem, vocês exageram nessa dose sobre impunidade, porque também acontece muito de pessoas serem presas sem... Sim, o sistema judicial brasileiro é caótico. Ele tem todos os erros que você escolher. Quem tem mais dinheiro não entra, né? Tem muita injustiça também.
O problema, na verdade, a questão é aquela. Se o Maurício fosse filho de um policial, de um promotor, de um juiz, fosse rico, eu tenho certeza que esse cidadão estaria preso ainda. Mas como ele é filho, simplesmente, num casal, eu era dona de casa, eu era faxineira, minha esposa é afiador de facas, a gente sabia que isso ia acontecer. Mais tarde ou mais cedo, e infelizmente aconteceu. Hoje é o sétimo dia da missa do meu filho e o cidadão de bem está solto.
Ah, dona Claire, olha, nossa solidariedade, um abraço imenso.
Obrigada.
E que esse espaço aqui possa também sensibilizar as pessoas para que isso não volte a ocorrer. Se de alguma forma puder ser feita a justiça, que seja feita. Porque o que dizer para uma mãe que acabou de perder um filho? Não tem o que se diga, né? Não tem o que se diga.
Dona Cleia, obrigado, tá, por falar com a gente aqui. A gente sabe que
mexer
na sua maior dor. Mas acho necessário a gente fazer esse trabalho também aqui de mostrar isso.
É necessário até para as pessoas também verem o que está acontecendo no Brasil e que essas leis mudem e que isso não continue, porque senão vai ser sempre assim. Infelizmente vai.
Essa voz é de Clair Maria Maciel, ela é mãe do Maurício de Oliveira, que eu repito, pequenininho, numa briga de trânsito, uma bala se alojou, deixou ele tetraplégico e ele veio falecer agora há pouquinho tempo. E a pessoa que cometeu esse crime está em liberdade. A gente vai acabar sem trilha, a gente vai acabar em silêncio. Dona Claire, obrigado. Tá? Um beijo para a senhora com todo o amor do mundo.
Um beijo.
Obrigado a todos vocês.